fisioterapia temporomandibular. É, na verdade, a gente, né, já imaginava o que se tratava, e agora, antes de iniciarmos aqui o nosso papo com a Beatriz, já tiramos algumas dúvidas, né? Antes de mais nada, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Bom te receber aqui. Legal, esse nosso papo anterior aqui da nossa entrevista foi justamente para tirar as primeiras dúvidas aí do que se trata a fisioterapia temporomandibular. Mas é dessa região do rosto, né? Vamos explicar aí para o nosso ouvinte, Beatriz.
Tem muitas pessoas que chegam no consultório com dores na região do ouvido, dores na região da cervical. É muito comum também em pacientes que têm esse tipo de problema. E não sabem exatamente localizar a dor. Às vezes diz, ah, tem uma dorzinha que vai para a cabeça, né? Uma dorzinha que lateja. E às vezes está ligado à disfunção na articulação, né? A pressão nessa articulação, o bruxismo, o bratismo, tem muita influência nessas disfunções da temporomandibulares.
Uhum. O bruxismo é o deslizamento, né, dos dentes.
Isso, e o bratismo é o apertamento dos dentes. Tá. São movimentos diferentes, mas os dois causam uma pressão bem importante na articulação e fazem ela não funcionar como deveria e acaba causando dores.
Uhum. Que é essa parte aqui embaixo do ouvido, né?
Isso, um pouquinho, a região um pouquinho acima, à frente do ouvido. Uhum. Bota o dedinho na região à frente do ouvido, tu vai sentir ela. Isso, aí conforme tu vai movimentando a boca, tu vai sentindo ela.
Essa articulação aqui.
Uhum.
Uhum. E aí, como é que faz a fisioterapia nesse local?
A fisioterapia, ela tem tanto o pós-operatório, né? Com pacientes que vêm pós-cirúrgicos. Uhum. E ela tem o tratamento também, um tratamento paliativo, que a gente chama, que vai ao longo do tempo. O bruxismo e o bractismo não é uma coisa que tem cura, ele tem tratamento. Então, o paciente vem, a gente avalia a possível causa deste problema que ele tem, e a partir daí a gente começa a tratar. As sessões são feitas internamente, na região da boca mesmo, por fora, é movimentado as vértebras da coluna cervical também, que tem influência, as fáscias do couro cabeludo também, porque elas...
Tudo se interliga.
Tudo se interliga. Uhum. Uma coisa vai levando a outra, né?
Uhum. Quando você diz por dentro da boca, é com os dedos ou tem algum aparelho?
Com os dedos, a gente coloca uma luva, né? Uhum. E faz todo o trabalho da musculatura, a mesma musculatura que a gente tem por fora. A gente tem um grupo muscular lá dentro. Uhum. Então, a gente coloca a luva e movimenta essa musculatura, vai soltando. O lado que não está movimentando, a gente trabalha a mobilidade dessa articulação ali que não está funcionando direito, para ajudar a destravar. Tem muita gente que tem a articulação mais limitada, mais travada, né? Então, a gente faz todo esse trabalho ali. E a gente utiliza também aparelhos, o laser, principalmente em casos de processo inflamatório, que tem gente que tem essa dor crônica há muito tempo e gera processo inflamatório. A gente faz na articulação pelo lado de fora, daí o laser.
Você falava em pós-cirúrgico, né? Que tipo de cirurgia que exige depois essa fisioterapia?
Normalmente, as cirurgias ortognáticas, né? Pacientes que têm, por algum motivo, têm alguma anomalia no rosto, né? Que precisam fazer o encaixe direitinho dos dentes, né? Fazer o encaixe deles. Por algum motivo, enfim, não encaixa. Eles precisam fazer essa cirurgia para reconstrução, né?
Como se fosse aquele queixo mais para frente.
Isso, ou mais para trás. Tá. Isso aí. Uhum. Com a cirurgia ortognática, ela é corrigida. Se tem alguma disfunção na articulação também, eles corrigem durante essa cirurgia. E o paciente depois precisa fazer a fisioterapia para recuperar o movimento. E quando eles fazem a cirurgia, eles acabam perdendo o movimento. Aí precisa fazer...
Ficar muito tempo sem falar, poder mastigar.
Isso.
Certo. Uhum. Uhum. Daí eu fico pensando na dor, né? O pós-cirúrgico talvez seja um pouquinho mais chato, né?
É, ele é mais dolorido. Uhum. A região fica com alteração da sensibilidade em função das fraturas ósseas que são feitas para recolocar ou puxar, enfim, e isso fica mais sensível, incomoda um pouquinho mais. Para ganhar o movimento também, a gente tem que forçar um pouquinho, então dói um pouquinho mais. Normalmente, é mais dolorido no pós-cirúrgico.
Eu já ouvi também, Beatriz, muita gente reclamar, vamos dizer assim, de dores na região do pescoço, assim, e que teria ligação também com essa região temporomandibular. Tá correto dizer? Pode ter essa relação?
Pode ter. Nem todas as alterações cervicais, né, têm disfunção na ATM, mas 90% dos casos, sim. Cervical alta, principalmente, que a inervação realmente vai para a região do rosto, e normalmente os pacientes que têm disfunção na articulação, eles têm alguma coisa relacionada à postura da cervical. Às vezes acabam trabalhando com a cabeça muito baixa, enfim, tudo isso influencia também, porque acabam puxando toda uma região de musculatura e de fáscias da região do pescoço.
E um tratamento, assim, para... É que cada caso é um caso, né? Como dizem. Mas um tratamento completo, assim, exige quanto tempo? Ou é para a vida toda?
Depende do caso, mas normalmente assim, quando o paciente vem no consultório, a gente começa com 2 sessões por semana, faz em torno mais ou menos de 1 mês. Aí depois a gente espaça 15 dias até a alta do paciente, né? Eu sempre digo para o paciente, depende do caso. Cirurgias é um caso bem específico, depende do que o cirurgião fez naquele procedimento, né? Mas tratamentos de bruxismo, bractismo, normalmente eles seguem mais ou menos o mesmo protocolo. A gente faz 2 vezes por semana, faz 1 mês ali. O paciente já começa a sentir alívio já na primeira sessão, né? A gente só tem que manter para o que a gente ganhou naquela sessão não perder se o paciente fica muito tempo sem vir. Por isso que é importante a sequência do paciente vir durante essas sessões, né? Mas a gente segue mais ou menos 1 mês, depois espaça até a alta do paciente. Um mês e meio, 2 meses no máximo de tratamento. E eu sempre digo para o paciente assim, ele vai sentir quando a dor vai querer voltar, né? Então, ele fique atento, não espere chegar num caso, prolongar muito, né? Ficar muito crônico. Volte, a gente faz 1, 2 sessões, dá alta novamente para ele. Porque o bruxismo, o bractismo tem muito fator emocional, o estresse, a gente apertar os dentes, então isso prejudica bastante.
E não é só enquanto a gente dorme, né?
Não, durante muita o dia também.
Diz, muitas pessoas dizem, quando eu tô dormindo, mas não, né?
Um testezinho bem simples que dá para vocês fazerem em casa é colocar a língua entre os dentes. Quando tu tá com a boca fechada, a língua, o certo dela é ficar descansando sobre o céu da boca, né? Quando tu coloca a língua entre os dentes, fecha a boca, tu vai sentir quando tu começar a pressionar. Significa que você faz essa pressão constantemente também durante o dia.
Já senti.
É.
Não, é que a gente conversou antes também e você me explicava que para esses casos de bruxismo e bractismo, né? Associar com o uso das placas é uma plaquinha que eu acho que faz... Através do consultório odontológico, né?
Isso aí. Os dentistas são aptos a fazer essa parte, então as plaquinhas mil relaxantes, que a gente chama, né? Elas ajudam bastante, porque ela diminui a pressão na articulação e, consequentemente, ajuda a diminuir a dor também. Então, a gente sempre diz, quando o paciente vem para fisioterapia, quem tem a plaquinha, às vezes, não usa, volte a usar. Quem não tem, providencie, que é um tratamento longo, né? Para o paciente, quanto mais tempo permanecer ali sem dor, melhor.
São atividades associadas, né? A fisioterapia que, vamos dizer, se complementa com o uso de placas. Mas aí nós estamos falando do bruxismo e do bractismo, né? Em casos, por exemplo, que a pessoa tem dor de cabeça, sente um desconforto, mas que não tem a relação com o bruxismo e bractismo, assim. Que outras, associar a algo mais, uso de medicamento, talvez, não sei se existe também algum indicativo nesse caso.
Normalmente, quando os pacientes vêm pra gente, eles já tentaram um pouco de tudo, né?
Então, relaxante muscular.
Exato, às vezes já passaram pelo médico, já estão com a medicação ali, né? Daí foram pro dentista, porque como é uma dorzinha meia chata, tu não sabe ao certo de onde vem.
De onde que vem, né?
Então, os pacientes já passaram por muitos profissionais, até chegar a gente, né? Daí, normalmente, os pacientes já estão medicados. Sim, no início do tratamento, a fisioterapia, de um modo geral, o paciente sempre vem tomando alguma medicação, né? Algum anti-inflamatório, dependendo do caso, alguma medicaçãozinha para dor. Também auxilia nesse processo, nesse início, para a gente, nas primeiras sessões, ganhar o máximo possível para reabilitar esse paciente o mais rápido.
Eu falava também contigo sobre alguns casos em que a mandíbula cai, né? Você fala que é raro, mas existe, né? Casos
existe.
Assim. E é por quê?
Normalmente, quando isso acontece, o paciente tem uma disfunção. Algum lado está funcionando corretamente, o outro não. E o paciente normalmente tem frouxidão ligamentar. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que são muito elásticas, têm uma elasticidade no corpo de uma forma geral. Uhum. Eles têm na articulação da boca também. Então, eles têm uma mobilidade além do normal. A musculatura deles normalmente é mais fraca e os ligamentos são mais frouxos. E isso facilita com que ela desloque.
Mas aí tem como recolocar? E
tem.
Toda
tem.
Vez acontece, pode acontecer com frequência, por exemplo?
Normalmente, quem tem, acontece um pouquinho mais frequente, uhum. né? Às vezes, o paciente mesmo consegue colocar ela no...
Ai, dá um arrepio.
No lugar. E normalmente, a gente sempre diz, o paciente tem que tratar, reforçar a musculatura uhum. ali da articulação, a musculatura ao redor, para ela firmar essa articulação, para ela não deixar essa...
Então, serve a fisioterapia também para esses casos.
Exatamente.
Uhum. Aí, nesse caso, para reforço muscular.
Isso aí. Uhum.
Não, não para soltar daí, né? Que é o Isso. contrário do que acontece quando nós temos a pressão.
Que normalmente acontece uhum. com a população, né? A população tem normalmente ela mais tensa.
Músculo tensionado, né?
Exato. Esses casos são mais raros, que são as pessoas que têm a musculatura mais frouxa.
Uhum. Eu também já ouvi, só que daí não sei se é mito, né? Porque isso é coisa de que a gente ouve das mães. Por exemplo, uma mudança de temperatura brusca, eu lembro sempre da minha mãe dizer, vai entortar a boca. O que, que tem de verdade o que é só a mãe tentando te apavorar?
Na verdade, isso tem a relação com a paralisia facial, né? A paralisia de Bell, que a gente chama, que é um problema que também ocorre na região do rosto. Essa paralisia acontece a paralisação do nervo trigêmeo. Então, paralisa somente um lado. Pode ter relação com o frio? Sim. Normalmente, ela não tem uma causa específica. Às vezes, tu pode estar tomando alguma medicação, deu reação daquela medicação e paralisou todo o nervo, né? Então, nesses casos, a gente mexe em todo o trajeto da inervação para tentar ir soltando para esse nervo ir voltando. Não necessariamente tem relação somente com o frio. Pode ter? Pode ter. Já tive casos de paciente que abriu a geladeira de madrugada para tomar água e paralisou.
Certo.
Não é tão comum no frio, mas pode acontecer também. Já tive casos de pacientes que foram fazer uma tomografia com contraste e voltaram com a paralisia. Então, não tem relação somente com o frio. Pode ter em alguns casos, mas não somente.
Uhum. Mas tem como tratar isso? Porque
recuperar?
Recuperar.
Tem.
Tem casos mais graves, né?
Tem. E depende quanto tempo também a pessoa espera, né? Porque normalmente a pessoa pensa assim, ele veio do nada, ele vai sumir do nada também, né? E às vezes fica aguardando.
Importante,
e pra gente,
então.
O primeiro mês, nesse caso, é essencial. Eu sempre digo pros meus pacientes, as primeiras sessões desse tipo de paciente eu faço 5 vezes na semana. Primeira semana, segunda semana. Aí depois eu espaço 3 vezes, depois para 2 vezes. Porque se a gente não recuperar nesse primeiro mês... A gente não recupera mais.
Então, é importante correr.
Correr.
Não esperar.
Quando tiver o primeiro sintoma, já busca o médico, porque o médico vai entrar com a medicação, que precisa tomar uma medicaçãozinha ali nesses casos, né? E depois ele já vai encaminhar a fisioterapia, venha sempre o quanto antes para recuperar. Porque se o paciente espera muito, tem gente que vem um mês depois, eu sempre digo, vai ser muito difícil recuperar. Porque o corpo já acostumou com aquilo ali.
Claro.
A inervação
músculo,
já...
Né? E o próprio nervo, né?
Já travou, então é muito difícil conseguir voltar.
Tá. Importante, viu, pessoal? Então, se tiver algum sintoma nesse caso, já procura aí um profissional. Eu sei que a gente tá com um tempo aqui limitado, mas só para complementarmos aqui. Muitas pessoas têm problemas respiratórios, né? Por vezes se queixam de nariz trancado... Tem alguma relação com esse tipo de fisioterapia que pode ajudar?
Normalmente, problemas respiratórios estão mais relacionados, neste caso, né, que tenham relação com a disfunção, eles têm relação com a deformidade das estruturas ósseas. Aqueles casos, o queixo muito para frente, muito para trás, isso pode trazer dificuldade respiratória também, né? São casos bem sérios, são casos que as pessoas têm que ir atrás de um cirurgião buco, né? Para ver essa parte ali e tratar realmente. Normalmente, quando é problema respiratório, daí já está mais ligado à deformidade das estruturas ósseas mesmo. Aí tem que tratar procedimento cirúrgico primeiro, depois a reabilitação.
E a reabilitação também através da fisioterapia, mas daí não é temporomandibular.
Na verdade, nesses casos também, porque também. Eles não têm que mexer por tudo, né?
Uhum.
Aí a gente faz as fisioterapias, faz a drenagem nesses casos, porque acumula muito líquido, principalmente
olhos, na região dos olhos.
Exato.
Uhum. Bem, me parece que eu falo sobre isso e fico imaginando o quanto alivia, né? Depois de uma sessão, duas dessa, era o quanto alivia dores, né? O quanto a gente pode se livrar de algumas dores. Então, fica aí uma informação bem importante para quem daqui a pouco está se sentindo mal, com alguma dor que não sabe de onde vem, quem sabe fazer uma anamnese lá no seu consultório.
Isso, sentir dor não é normal, estalido não é normal. Então,
estalido é o barulhinho.
O barulhinho que às vezes a gente sente e parece que é dentro do ouvido. Uhum. E na verdade é dessa articulação que fica na frente do ouvido ali. Uhum. Então, esse tipo de... Sentir dor não é normal. Uhum. Então, procure um profissional, ele vai saber te orientar, se ele não atende, ele vai passar para alguém que atenda para poder resolver o problema.
Que legal. Beatriz, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, por nos atender, por nos esclarecer tantas dúvidas, né? E deixa eu ver se tem alguma dúvida de ouvinte aqui também. Mas, por hora, não. Se alguém mandar aqui, eu posso também entrar em contato contigo e a gente tira as dúvidas dos nossos ouvintes.
Sim.
Até uma próxima.
Obrigada, até a próxima.